podcast.com.
Pois é, depois de duas semanas sem podcast, devido a problemas técnicos, estamos de volta e hoje tem o resultado da promoção que nós fizemos junto com a editora Sextante de três livros, Rework, em português, Reinvente Sua Empresa. E o Rafa não está aqui junto comigo, mas os vencedores foram Thiago Silva, Iuzinha, seja lá qual seja o seu nome, e Arthur Marcel, arroba Arthur Marcels. Então vocês três, como é que vocês vão fazer para ganhar, para receber o livro? Então vocês vão entrar em contato com o Grok Podcast, pode ser via Twitter, ou usa o formulário de contatos do site grokpodcast.com. Obrigado a todos que participaram da promoção e continue nos ouvindo, continue participando. Até a próxima!
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosafu.
E Roberto Erosalinski.
Estamos de volta no terceiro episódio da nossa série, junto com o Roberto aqui, sobre a linguagem de programação Lua. No primeiro episódio a gente falou sobre a história da linguagem, como tudo começou. No segundo episódio a gente se focou um pouco mais nas características da linguagem e um pouquinho sobre a máquina virtual. E agora, nesse terceiro episódio, eu queria começar, Roberto, perguntando para você um pouquinho sobre o Garbage Collector do Lua. Como é que funciona... por debaixo dos panos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pelo menos é uma coisa que eu tenho interesse.
Isso é uma coisa que também evoluiu bastante. Lua, desde o início, usou um sistema de coleta de lixo normal, assim, o famoso mark and sweep, né? De vez em quando, para tudo, ele marca todo mundo que está vivo, coleta o resto. E... em 5.1, isso foi uma das grandes mudanças para a versão 5.1, foi bem recente, foi em 2006, a gente introduziu um sistema de coleta de lixo incremental, que é a mesma ideia de mark and sweep, mas em vez dele parar, o que ele chama às vezes stop the world, né, collection, né, quer dizer, para tudo para ele fazer a coleta, ele vai fazendo a coleta de lixo ao longo da execução do programa.
Rodando numa thread separada, alguma coisa assim.
Mas na verdade não é thread porque Lua não usa threads, até por causa de portabilidade. Então ele, de vez em quando, ele altera internamente na máquina virtual, cada vez que ele aloca memória, quer dizer, não cada vez, mas cada vez que ele aloca memória, ele verifica um flagzinho, e aí de tantas em tantas alocações, ele roda um pouco, ele dá uma paradinha, roda um pouco do coletor, e continua executando o programa.
Esse tipo de garbage collector não é o geracional, né? Ele não faz o esquema de guardar a idade dos objetos e tal, né? Separar em áreas de memória diferentes.
Não é geracional. A gente até implementou agora no 5.2, mas isso está muito experimental, uma implementação de um geracional, mas ele ainda está um pouco instável o comportamento dele. Não tem bug, nada, mas tipo, em termos de desempenho, a gente não conseguiu assim, detectar um ganho de desempenho muito significativo. Então, a princípio, as pessoas nem estão usando esse geracional. O incremental foi muito, muito popular por causa dessa história de jogos, de não interromper o jogo de repente, né? Que acontecia antes, de vez em quando dava umas paradinhas no Lua, dava essa paradinha para dar a coleta de lixo. Que no incremental agora isso fica transparente, né? Ele
legal.
Distribui ao longo do tempo.
Ok. Uma outra pergunta que eu tenho é que é o seguinte: eu imagino que o Lua, pelo que eu li, o Lua tem o Lua Core, vamos chamar assim, onde você implementa a linguagem em si, as tabelas, tal, e você tem um sistema de bibliotecas à parte, né? Você tem o Lua, um Lua Contrib da vida, e você tem o Lua Rocks. Pode explicar pra gente como é que funciona todo esse ecossistema?
O Lua Rocks, na verdade, é um sistema de distribuição de pacotes. Então, quer dizer, porque tem três níveis aí. Existe Lua, o núcleo da linguagem, e existem as bibliotecas padrão que vêm juntas com o núcleo na distribuição. Mas mesmo assim é um conjunto bem pequeno de bibliotecas que vem instalado com Lua. Até por causa de portabilidade. Essa ideia é que Lua você pega e compila em qualquer lugar. Você compila desde... você bota no iPhone, você bota num Cray Supercomputer, você roda em mainframe IBM, qualquer lugar desses. Então, o conjunto de bibliotecas que vem com Lua é bastante restrito, que é o que roda nesses lugares todos. E aí você tem bibliotecas distribuídas separadamente. E aí o Lua Rocks é um sistema de controle exatamente para gerenciar esses pacotes separados. Então ele faz controle de versão, ele se conecta automaticamente para baixar os pacotes que são necessários. Ele é um sistema desse de controle de pacotes para Lua.
No Ruby a gente tem uma coisa semelhante que são as Ruby Gems. É igual o Python Eggs, nunca
é Python. É, exatamente. É,
a gente tem um negócio parecido.
É, o nome Rocks veio do Gems de Ruby, né?
Ah, legal. E, aliás, duas perguntinhas. Primeiro, tipo, tem no Ruby tem o Ruby Gems, que é um site que a gente vai e acha tudo. Resolve a nossa vida. Existe um equivalente para Lua? Então, essa é a primeira pergunta. Ah, ok. Que pena.
Existe o Lua Rocks, é o mais próximo disso, mas existem muitas bibliotecas Lua que o Lua Rocks não tem, assim, digamos, o poder de mercado ainda tão grande. Então, existem muitas bibliotecas Lua que não estão no Lua Rocks. Espalhada por aí.
Ok, e ainda nessa questão meio que, o Ruby tem não sei o quê, existe alguma coisa, tipo, vocês estudaram, chegaram a estudar Ruby, ouviram coisas, tipo, existem influências de outras linguagens que vocês estudaram depois de lançar o Lua, que fala, bom, vamos copiar esse negócio, essa ideia é boa, vamos trazer pra cá. Como é que, por exemplo, o Lua Rocks é do core ou veio de uma contribuição de uma...
Não, o Lua Rocks é completamente separado do core, não tem nada a ver com core.
Nada a ver com core.
Não, ele é uma biblioteca totalmente independente, inclusive desenvolvida de forma independente, que roda Lua e exatamente faz esse gerenciamento de pacotes por fora. O que a gente estudou bastante coisa de várias linguagens, principalmente para essa coisa de pacotes, e acabou chegando a esse sistema que a gente usa de usar tabelas mesmo para representar namespace. É um esquema bem simples. Inclusive, isso foi uma mudança grande, talvez, de 5.2 para 5.1. Foi até que criou um pouco de ruído por causa de compatibilidade, que a gente tirou várias coisas que a gente tinha posto. Que 5.1 foi, assim, o primeiro sistema de Lua com um negócio de pacote, digamos, bem resolvido. Foi aí que surgiu o Lua Rocks, e foi quando começou a surgir um ecossistema de pacotes mais organizado. Mas aí em 5.2 a gente deu uma simplificada, a gente viu que várias coisas o pessoal não usava muito, acabava ficando mais complicado do que precisava, a gente deu uma simplificada nisso.
Roberto, você comentou, mudando um pouco de assunto, você comentou aí sobre a questão do Lua para dispositivos embarcados, etc., o fato dele ser simples, etc., e tem realmente muitos dispositivos embarcados que usam Lua, né, lá dentro.
Tem.
Então. Mas eu encontrei um projeto, numa época que eu estava fazendo uma pesquisa, chama Elua. E uma coisa que eu achei interessante é que parece que um dos desenvolvedores, né, do Core Team é um cara da PUC também aí do Rio. E aí, tipo, existe a necessidade desse tipo de projeto? Como é que você encara? Eu tô falando bobagem, não tem nada a ver um projeto com uma coisa com a outra, são casos específicos?
Não, o Elua, ele é quase uma distribuição de Lua. Ele tem algumas mudanças pequenas no core, algumas otimizações que eles fizeram específicas para sistema embarcado, mas o principal é como uma distribuição. Ele tem algumas bibliotecas diferentes, bibliotecas padrão diferentes, para falar com porta USB, para falar com dispositivos, tipo, com coisas especiais, e eles têm distribuições específicas para máquinas específicas. Quer dizer, a gente fornece, digamos, o Lua que a gente fornece, o nosso ideal é essa coisa, isso que eu falei de portabilidade. A gente quer fornecer um código C, que inclusive assim, com o mínimo de ifs possível dentro dele, que rode o mesmo código em qualquer lugar. Você pega, compila, não é, quer dizer, Lua não é portátil porque a gente vai conhecendo novas plataformas e vai introduzindo novos ifs-defs para aquela plataforma. Ele é portátil porque ele segue o padrão ANSI-C, e se você tem um compilador ANSI, você vai botar a Lua no seu sistema e vai compilar e vai rodar. Entendeu?
Sim.
E aí, só que aí tem sistemas, tipo esses embarcados, que às vezes que o próprio compilador C tem suas limitações. Aí. Então, eles adaptam algumas coisas dessas, mas o principal trabalho do Elua é em torno das bibliotecas.
Entendi.
Porque aí nas bibliotecas, que exatamente essa ideia de bibliotecas é que a gente ainda fez isso, né? A gente pegou praticamente mesmo as coisas padrão de C, mas que dependem do... Eu não sei se vocês sabem, C tem uma coisa que eles chamam de freestanding application, que é um conceito que existe na linguagem, que é tipo um programa que não tem sistema operacional embaixo. Então, o núcleo de Lua, a gente tenta fazer quase como um freestanding application. Então, por exemplo, o núcleo de Lua não tem nem arquivo, não existe file dentro. Toda essa parte de arquivos, etc., fica nas bibliotecas por fora.
Entendi.
Do kernel. Do fora do núcleo. E aí essa parte de biblioteca que o Elua muda bastante para adaptar para sistemas, para, digamos, otimizar para sistemas embarcados.
Interessante. No caso dos embarcados, eu particularmente conheço alguns exemplos. Eu sei, o Lua é muito, muito usado em jogos, né? Mas assim, se você tivesse que falar, onde que você acha que o Lua se encaixa melhor, assim? Se você tivesse que recomendar a Lua, olha, nesses casos aqui, eu acho que são os casos em que a linguagem é a melhor utilizada e etc.
Eu acho que tem três áreas, mas as três, se você for ver a fundo, tem coisas em comum e que fazem ela ser boa. Uma é sistemas embarcados, a outra é jogos, que tem muita coisa em comum com sistemas embarcados, por incrível que pareça. E a terceira é exatamente para script de aplicações. Quer dizer, que é o exemplo, por exemplo, do Nmap, do Snort, do Wireshark. Quer dizer, você tem um programa grande de qualquer coisa na vida e quer uma linguagem de script para fazer macros, para escrever macros nesse seu programa. Você não quer mudar o programa, não quer reimplementar esse programa em outra linguagem, você quer só botar uma coisa extra no programa para permitir script. Aí Lua também, eu acho que na verdade foi a origem da linguagem, né?
Sim.
Uhum.
Então, é o principal. Eu acho que eu diria que uma das qualidades principais de Lua é essa coisa dela interagir muito bem com C. É uma coisa que parece que é um detalhe da implementação, mas na verdade a linguagem toda reflete essa preocupação. E nas duas direções, quer dizer, não tem essa visão. Em Python existe aquela discussão famosa de embedding versus extending, né? E o próprio pessoal de Python considera que embedding não é muito elegante, que o certo é fazer extending. E a gente particularmente discorda, a gente acha que em Python não é elegante fazer embedding porque a linguagem não foi feita para isso. Em Lua é muito comum fazer o que eles chamam de embedding, quer dizer, que o main loop, o programa em si, está em C. C não é apenas uma biblioteca para Lua, é o contrário. Lua que entra como uma biblioteca para o programa em C. O controle está todo no programa em C e chama a Lua de vez em quando para algumas coisas.
Eu não sabia que o Wireshark e o Snort, por exemplo, tinham Lua embutido.
Imagino... Os três. O Nmap, o Wireshark e o Snort, o trio lá de segurança. Os três programas, os três usam Lua para script.
Legal, legal. E isso, por exemplo, quando o pessoal resolveu usar o Lua para essas... coisa de segurança, o pessoal, eles contrataram vocês, falaram, olha, a gente quer fazer um negócio, ou eles usaram e depois vocês pensaram, poxa, que legal, estão usando lá.
Eles usaram e a maioria usa e nem conta pra gente, né? A gente descobre por acaso.
Você já ganhou algum dinheiro com esse pessoal usando Lua pra aí, ou não?
É, só? Eu tenho algum dinheirinho, muito pouco, com a venda dos livros. Mas com Lua mesmo, e de vez em quando a gente dá consultoria, alguns cursos, mas essa consultoria e cursos é muito pouco, porque ele é muito mais usado lá fora do que aqui, é muito complicado. Já teve há pouco tempo a Qualcomm, né, uma empresa grande por exemplo, queria um curso que eu fosse lá nos Estados Unidos dar um curso de Lua, e aí foi uma complicação, porque eu não tinha visto de trabalho, eles fizeram uma enrolação. No final acabou não saindo nada. E, então, realmente, essa distância é bastante complicada. Então, vira e mexe, a gente recebe consulta, assim, mas mais para assim, vocês podem indicar alguém que dê curso de Lua na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, em algum lugar. Então, realmente, dinheiro. O principal é que é parte do nosso trabalho, né? A gente ganha como professor da PUC, isso é uma coisa boa, a PUC reconhece isso como parte das minhas atividades acadêmicas. Então.
Uma pergunta, né? Por exemplo, o Lua, até onde. Assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Lua é porque, assim, o Lua é uma linguagem brasileira utilizada como linguagem de script dentro de jogos. Nossa, como assim? Aí eu fui dar uma pesquisada, vi que os caras realmente usavam isso para facilitar, porque no fundo, criação de jogos em muitos aspectos é você criar ferramentas para automatizar uma série de coisas. Né? Uhum. Então, tem muita ferramenta, realmente, para os scripts para facilitar o desenvolvimento do jogo. Eu sou um zero à esquerda nessa área, mas eu acho muito interessante. E aí, eu achei interessante, eu falei, poxa, né, então quer dizer, os caras do Lua devem estar ganhando rios de dinheiro, afinal de contas, eles podem começar a fazer, vou começar a fazer consultoria para todas as empresas de jogos do mundo e vou transformar esse negócio num negócio grande, mais ou menos até, entre aspas, com o pessoal da Xamarin, que fez com o Mono, né, que a gente está comparando na última série.
Eu acho que a gente nunca fez. E uma das coisas é que Lua realmente é muito fácil de usar. Isso eu acho que é um problema de Lua.
Vocês erraram nesse ponto, né?
A gente errou a posse. É realmente muito fácil. As pessoas pegam o manual. Durante muito tempo não tinha nem um livro texto, né? Só tinha o manual. As pessoas pegavam o manual e saíam usando.
Ok.
E eu acho que tem esse problema da distância que eu falei, que eu acho que afeta bastante. Eu acho que tem um problema de vocação mesmo. Acho que a gente não tem muita vocação de nenhum dos três, tem muita vocação de empresário também. Isso realmente dificulta as coisas.
Ok.
Porque... Nunca fizemos rios de dinheiro.
Uhum. E uma pergunta. O livro que vocês lançaram quando? Ele cobre qual versão do Lua? 5.2? 5.1?
O livro principal foi só eu que escrevi. Uhum. Ele é da versão 5.0,
okay.
A primeira edição. Depois eu lancei uma segunda edição para 5.1. A primeira edição foi lançada em 2003, a segunda foi lançada em 2006, e eu agora estou fazendo a terceira edição para 5.2, atualizando o livro.
Entendi. E uma outra questão, assim, vocês desenvolvem a linguagem, vocês três, tem muitos forks, até eu dei uma olhada rápida no pai dos burros moderno, né, o GitHub, e aí o GitHub conta lá que tem pelo menos, deixa eu ver, Lua JIT, LLVM Lua e o Lua Alchemy. Pelo menos essas quatro distribuições, essas implementações são as grandes que estão na listinha, né? Tem vários forks. Lua é utilizado em vários lugares, especialmente jogos e tudo mais. O Lua em si é fechado. Vocês nunca consideraram assim, ok, vamos fazer o seguinte, vamos criar um ecossistema em volta disso, vamos abrir a linguagem e as contribuições, vamos mudar para o GitHub, por exemplo, e começar a expandir, criar uma comunidade maior. Até nem não para ganhar dinheiro, porque aparentemente não é o foco, né, de vocês, mas vocês nunca pensaram em fazer, tipo, vamos fazer o Lua virar a linguagem do futuro, sei lá, alguma coisa assim?
Não. Tem várias razões para isso misturadas. Uma é que exatamente eu acho que o principal nicho, os principais nichos de Lua tem a ver com essa coisa da linguagem ser pequena e ser extremamente bem cuidada. Né? Por exemplo, se você for ver, o nível de bugs de Lua é extremamente baixo, a questão de desempenho de Lua. Então, realmente, eu acho um pouco difícil fazer isso com um esquema mais aberto. A verdade é que você, principalmente o tamanho, eu acho que qualidade não é nem a questão principal, a questão de tamanho, eu acho muito, muito, muito difícil você controlar o tamanho de uma coisa. Porque a contribuição, as pessoas sempre acham, contribuir é botar mais coisa. É a visão, tanto que, né, sempre assim, bota mais isso, é o que mais acontece na lista de discussão de Lua, bota mais isso, são só mais 10 linhas de código, mais 20 linhas de código. E se a gente for botando tudo isso, em um ano Lua vai estar o triplo de tamanho do que é.
Mas isso eu acho que é uma vantagem tremenda, porque uma coisa, por exemplo, que eu... O projeto Open Source tem esse mal, né? Eu, por exemplo, olho... Assim, eu sou fã de Ruby, sou fã do Ruby on Rails, por exemplo, mas cada vez mais, por exemplo, eu tenho desgostado de algumas coisas, por exemplo, do Ruby on Rails, por exemplo, exatamente porque não tem fim, né? Então, É código atrás de código, a coisa cresce a um nível.
Exatamente. Então isso e Lua, o problema de Lua é que Lua, o nicho, os nichos de Lua, o pessoal de jogos também é extremamente pão duro. Pessoal de jogos é aqui, não. Pessoal de jogos, vocês lembram, jogos, quando a gente conta, as pessoas não acreditam que existia Flight Simulator no Apple II, naquela CPU 6502 de 8 bits, rodava Flight Simulator. O pessoal espreme a máquina assim até o máximo possível. Então, jogos, apesar de não rodar em sistemas restritos, como. Por isso que eu falei que tem em comum, né? E jogos, apesar de não rodar em sistemas restritos como sistemas embarcados, para eles o sistema é restrito porque eles estão tirando, assim, eles estão tirando a última gota do que o sistema ofereça. Então, eles também são bastante fanáticos dessa coisa de ser pequena, de não ter gordura, de não ter coisa que eles não estão usando. Isso também é bastante atrativo para essa área. E aí, exatamente, o principal ponto de Lua é ser pequeno, entendeu? E isso, se a gente perde isso, aí o pessoal sempre brinca na lista de Lua. Se você quer usar Python, você sabe onde encontrar.
Exatamente.
Quer dizer, não quer competir com Python. Essa era a segunda coisa que eu ia colocar, aliás, né? Eu não acredito, desde isso já é uma coisa minha acadêmica, já de muitos e muitos anos, eu não acredito nesse mito de linguagem de propósito geral. Eu acho que existem linguagens boas para coisas diferentes, linguagens são ferramentas, para cada coisa você precisa de uma ferramenta diferente. Então, eu não acho que Lua tenha que ser a linguagem boa para tudo. Eu acho que Lua é bom para algumas coisas, C é ótimo para outras coisas, Java é ótimo para outras coisas, e cada linguagem, quer dizer, não que todas, mas muitas linguagens têm espaço para serem boas em determinadas coisas. E a gente escolheu o nosso nicho e a gente não quer... Eu não acredito que... Quer dizer, eu acho impossível Lua conquistar outros nichos e continuar sendo bom nesses que ela já é boa.
Uhum. Bastante razoável.
A gente é bastante focado nessa coisa.
A gente mesmo já, em outros episódios, já comentou sobre isso, né? Sobre você ter a sua maletinha lá com várias linguagens, ao invés de ter uma única e querer fazer tudo e tal. E eu acho interessante. E uma coisa que é fato, né? O fato do Lua tá tanto tempo, né, sem grandes modificações, estável, etc., é uma evidência de que da qualidade da linguagem, né? Ela chegou num nível que ela se estabilizou e é aquilo, né? Você não tem que ficar mais adicionando.
Exatamente. A gente muda umas coisas, vai, óbvio, tem evolução, mas é uma evolução bastante pequena, só adaptando, corrigindo uma coisa aqui, uma coisa que estava faltando ali, mas sem maiores saltos, sem maiores sustos, digamos.
Legal.
Você pode falar de alguns cases interessantes que você conhece de Lua?
Bom, tem... Eu não sei o que o pessoal conhece, né? Um case, por exemplo, que eu acho atualmente bem legal é o da Adobe, né? Não sei se vocês sabem, o Lightroom.
Uhum. Sim.
O Adobe Lightroom, ele é... Mais metade dele é escrito em Lua.
Olha só.
Ele, na verdade, até usa um esquema que não é o esquema principal, o uso típico de Lua. Ele realmente tem o programa praticamente todo escrito em Lua. Eles têm um grupo, a Adobe atualmente tem mais de 100 engenheiros envolvidos em projetos com Lua, eles estão usando em outros programas dentro da Adobe. É assim, um uso bastante, bastante grande de Lua. Um que a gente descobriu agora, que eu nem sabia, aliás, eu não vou nem saber dizer o nome, a gente recebeu um contato há pouco tempo, é uma firma chinesa, é a segunda maior fabricante mundial de equipamentos de rede.
Uhum.
Eu acho que, eu imagino que a primeira ainda seja a Cisco, não tenho certeza, e essa firma chinesa, que eu esqueci o nome, se quiser eu posso mandar para vocês depois, ela é a segunda maior fabricante mundial de equipamentos de rede, e eles entraram em contato de novo, esse que eu falei, querendo consultoria, alguma coisa do gênero, mas a gente está começando as conversas agora, e assim, eles começaram o papo assim, porque a gente tem mais de 1 milhão de linhas de código Lua.
Olha só!
De novo, mais de 100 engenheiros trabalhando com Lua aqui, a gente está precisando de uma consultoria.
Olha só!
Então, de vez em quando, acontece essas coisas assim, quer dizer, os caras estão desse tamanho, a gente nunca tinha, bom, eu nunca tinha ouvido falar nem da empresa, é a segunda maior empresa de redes do mundo, eu não conhecia, porque essa coisa de equipamento, né, não é uma coisa muito de usuário final. Então tem um uso que eu acho bem legal, foi o primeiro de Lua em jogos grandes, né, que foi do Grim Fandango, que foi um jogo da LucasArts, que foi o que botou Lua no mundo de jogos.
É mesmo?
Grim Fandango, ele foi lançado, acho que em 97, se eu não me engano. Foi o primeiro jogo, pelo menos grande, que usava a Lua. E usando esse esquema típico de Lua. Eles têm a Engine, né, toda feita em C, C++, a parte gráfica, a parte de simulação física escrita em C. E o script, aí esse nome de linguagem de script fica bem apropriado, né, porque é um script quase no sentido de cinema, né, o que o que eles chamam do designer do jogo, que não é o programador, escreve em Lua o roteiro do jogo. O que, que os personagens fazem, como é que eles reagem, o que, que eles falam, etc. Tudo isso é feito em Lua, em cima de um Engine escrito em C++.
Bacana. Poxa, muito bacana. Roberto, muito obrigado por ter falado com a gente, por vocês terem respondido nosso pedido de entrevista, valeu mesmo. Agradeço a vocês.
Obrigado a vocês pelo convite.
Imagina, que é isso, a gente ficou super feliz de poder falar de uma linguagem criada por brasileiros, né? E normalmente a gente está falando de coisas criadas na gringa, sempre, né? Então eu fico muito feliz de falar de alguma coisa que foi criada no Brasil e tal.
E não só criada, mas que deu certo, né? Porque criada tem um monte.
Não, criada, e assim, a Lua até onde consta, assim, o Lua virou uma linguagem coach, né, assim, então isso é muito bacana, é muito legal saber que um monte de gente fala assim, pô, o Lua é legal, é uma referência bacana, então, eu fico muito feliz, e parabéns pela linguagem, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.
Muito obrigado.
Então galera, é isso, pessoal.
Obrigado, né?
Encerramos. Eu gostaria de só, de última coisinha, agradecer ao pessoal do que respondeu as perguntas no Twitter, né, no caso, deixa eu ver aqui, né, foi o Dudu Baião, o Miguel Henley, e quem mais, obviamente, o Dudu Baião e o Miguel Henley que mandaram perguntas aqui pra gente, elas acabaram sendo respondidas meio no processo, e valeu mesmo. Ah, e o Rafael Miranda. Então, muito obrigado pelas perguntas e a gente espera mais interação com vocês no Twitter. Mandem perguntas, quando vocês tiverem sugestões, mandem também no Twitter. Ou no Facebook. O Facebook eu sempre esqueço de atualizar, mas eu prometo que eu vou atualizar mais frequentemente.
Não prometo que você não vai fazer, cara.
Poxa vida. Ok. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão, Roberto. E até a próxima semana.
Tá ótimo. Tchau, tchau.
Até, galera. Tchau, tchau.